Como é que surge esta Associação dos Caminhos Reais?
Bom, a associação surge após um grupo de entusiastas dos Caminhos Reais, durante vários anos, terem feito um trabalho de investigação, de identificação dos próprios caminhos, de valorização de tudo aquilo que são todos os contextos que ladeiam, que orlam os caminhos, nomeadamente o contexto cultural, o contexto natural, até a própria arquitetura, toda a paisagem humanizada que está em torno dos caminhos, de um conjunto de pessoas que, pela sua paixão por estes caminhos, foi o culminar desse trabalho, ou acaba por não ser um trabalho, quando é por gosto não é trabalho, é mesmo paixão. Acaba por ser fruto dessa vontade, desse querer, que se conseguiu formalizar numa associação do Caminho Real da Madeira este grupo de pessoas para poder também, de alguma forma mais organizada, catapultar o Caminho Real, a sua notoriedade, valorizando, preservando e divulgando o próprio caminho.
Portanto, que ações é que estão previstas?
Neste momento, no primeiro ano, no plano de atividades que nós temos, em primeiro lugar, vamos reunir num único local toda a informação sobre o Caminho Real, nomeadamente na sua página da internet caminhoreal.pt, auxiliando todos aqueles que pretendam usufruir do Caminho Real, quer divulgando a informação dos pontos de interesse no seu trajeto, no seu percurso. Estamos a falar do Caminho Real 23, mas também dos outros caminhos reais, do 24 ao 28, são 6 ao todo, mas sendo aquele o maior, o que tem quase 200 km, tem 181 km em linha direta. Obviamente que os caminhos, quando se percorrem, nunca são percorridos como uma máquina, nós andamos, fazemos sempre desvios, há algo que nos atrai, que nos faz sair do caminho e depois regressar, portanto os caminhos acabam por sempre ganhar muito mais dimensão do que aquela que está no papel, e é normal que esses 181 km iniciais se multipliquem em 200 ou 230, dependendo daquilo que o caminho proporciona, e cada viagem é uma viagem, nunca podemos dizer que vamos fazer só 180 ou 200 ou 230. Bom, mas de qualquer das formas, aquilo que as atividades que nos propomos neste primeiro ano é enquadrar esta informação toda num único site para que as pessoas possam, de uma forma auxiliada e guiada, fazer o caminho, discutir uma forma de identificar mais um contexto de investigação, discutir numa conferência, a primeira conferência sobre os caminhos reais na Madeira, é algo que nós temos no primeiro ano como um objetivo. Promover um concerto com a Associação Retoiça, nomeadamente no seu projeto Ecomusicales no Caminho Real, nomeadamente na Feijão da Ovelha e com a colaboração da Junta de Freguesia da Feijão da Ovelha, a quem desde já deixo o meu agradecimento. E, entre outras, promover obviamente a notoriedade do Caminho Real com ações como estas que eu acabei de falar, com o objetivo a médio e longo prazo, e isso será feito desde a primeira hora, já desde este ano, a instrução do processo para poder candidatar o Caminho Real da Madeira a itinerário cultural europeu, que é uma certificação europeia dentro dos caminhos ou dentro das rotas centenárias que existem pela Europa, dependendo da sua área, seja ela cultural, seja ela agrícola. Há rotas, itinerários culturais europeus de vários tipos, e esta é uma das, um dos tipos da... Um dos objetivos deste caminho, desta associação, é promover a certificação do Caminho Real como itinerário cultural europeu dentro de 3 a 5 anos.
Essa certificação vai com certeza ajudar a preservá-los. Esta certificação depois vai receber apoios, com certeza.
O primeiro passo para nós conseguirmos valorizar o caminho, ou conseguirmos preservar o caminho, é valorizá-lo. Valorizá-lo como? Demonstrando às pessoas, demonstrando a nós, em primeiro lugar aos madeirenses, que este tem valor intrínseco. Este caminho representa um pouco da nossa identidade, é um pouco da nossa história, liga quase com 500 anos de história dos madeirenses, que liga todas as localidades, passa pelos 10 concelhos da Ilha da Madeira, passa em 37 freguesias. Portanto, acaba quase por circunscrever toda a nossa presença enquanto colonização aqui na Madeira, desde 1419, quando fomos descobertos, ou achados, agora diz-se o achamento da Madeira. Portanto, o objetivo, para poder preservá-lo, acima de tudo, trata por dar-lhe notoriedade, para que as pessoas reconheçam que nós temos aqui um património que é nosso. Nós não temos 1000 anos de história, não temos mais de 1000 anos de história. Aquilo que no continente pode parecer um património de pouca relevância, aqui na Madeira, quando temos 600 anos de história da Madeira humanizada, quando falamos de algo que tem 150 anos, é um quarto da nossa história. A nossa história aqui na Madeira. Portanto, temos que preservá-lo e valorizar aquilo que temos e aquilo que é nosso. E esse também passa por esta divulgação, para que as pessoas madeirenses sintam o caminho real como seu, como algo que é deles e que importa preservar.
Há 5 anos atrás ninguém falava dos caminhos reais. Hoje há muita gente a percorrê-los e toda a gente sabe a que é que se refere.
Ainda
Portanto,
bem.
É um trabalho já feito.
É sinal que o trabalho, que o caminho tem valor intrínseco, que se as pessoas valorizam-no e se há, de facto, nos últimos 5 anos, uma maior divulgação, uma maior notoriedade do caminho, é sinal que tem valor intrínseco e que as pessoas reconhecem. O que é importante é não parar por aqui e evitar que isto seja apenas uma moda e que ganhe, de facto, alguma projeção não só regional, mas também nacional e europeia, e isso aí seria quase um catapultar do próprio caminho para a autossustentabilidade do caminho a nível económico, para poder, naquelas localidades mais remotas da Ilha da Madeira, poder fixar empregos, poder que as pessoas que têm mercearias possam lá ficar, porque os caminheiros consigam dotar de uma atividade comercial e económica tal que seja sustentável não sair, não desertificar, como algumas localidades do Norte, fixar empregos nestes sítios. Portanto, o objetivo acho que acaba por ter ganhos para toda a economia regional, porque, em primeiro lugar, são ofertas complementares, que neste momento são um pouco exploradas, ofertas turísticas, digo. Nós temos muito turismo de natureza, mas temos pouca oferta deste tipo de turismo pedonal, histórico, e é algo complementar àquilo que já existe e que vem claramente beneficiar as pessoas que têm atividades económicas ao longo do caminho. Porque quem anda a pé leva uma nota no bolso e quando passa por uma mercearia e tem sede, come, bebe no local onde está, não espera para chegar ao hotel ou para chegar ao restaurante, vai consumir onde efetivamente sente aquela necessidade de fome, ou vai dormir onde onde tiver sono, onde lhe apetece.
Portanto, a melhor forma de preservar é percorrê-lo, não é isso?
A melhor forma de preservar é percorrê-lo, de facto, é isso.
O caminho real potencia experiências e vivências que não são possíveis em mais nenhum lado, é inesquecíveis, não é?
É verdade, muitas, mesmo muitas. Nós, quando andamos na montanha, normalmente fazemos 4 km por hora. E os motivos de interesse são as flores, as árvores, as paisagens. Aqui no Caminho Real, os motivos de interesse são muito mais. São os pontes, os fontenários, as casas antigas, as mercearias, as capelas e as pessoas. Nos proporcionam conversas fantásticas e convites para ver, quer os seus jardins, as suas salas, inclusive, às vezes, para ver um santo que tem com muitos anos, ou a adega, pronto. E trazemos histórias fantásticas. Depois, não podemos pensar fazer 4 horas. Quem quiser fazer o caminho com uma média de 4 km a hora, não vê nada. Portanto, nós, por vezes, para fazer um quilómetro, levamos uma hora, porque paramos e ficamos a conversar, portanto, só isso já nos proporciona histórias fantásticas que dá dias depois para contar.
E algumas que nunca mais esquecem.
Sim, algumas que nunca mais esquecem. Aquelas as pequeninas, para já, que é aquela do senhor em Boa Ventura, no Lombozal, que quando pergunto quanto tempo é que levavam para chegar à igreja, ele responde de uma forma, e para me situar no tempo, diz-me: senhor, a passo de funeral nós levávamos 2 horas. O outro senhor da Fazenda Ovelha que me diz que, quando estamos a falar do Caminho Real e da Ribeira do Inferno, diz que o meu avô ferrou, brigou, na Ribeira do Inferno com o diabo, e o diabo deitou da ponta em baixo. Conclusão: o seu avô dele tinha falecido de uma queda. Ela é óbvio que não ferrou com o diabo, mas são histórias que depois os netos contam, já passam gerações. E a mais recente que tenho, tia da senhora, que ainda o ano passado estava a podar a vinha, e nós, ao passarmos, ela, como se nós não soubéssemos, é claro, a senhora não sabia que nós não sabíamos, pergunta-nos: os senhores sabem onde estão a pôr os pés? Disse: não, estão a andar no caminho del rei. Portanto, as pessoas também têm essa consciência de que aquele caminho que lhes passa à porta é um caminho importante, é um caminho que as pessoas agora cada vez mais dão mais importância. Houve uma altura que teve, de facto, esquecido, mas agora há muitas, e cada vez mais, e espero que cada vez haja mais importância, as pessoas deem mais importância.
E as câmaras municipais estão a dar cada vez mais importância aos caminhos reais, pelo menos algumas?
Sim, de uma forma geral estão, e algumas inclusive já têm projetos para recuperar os caminhos reais. Algumas já começaram a desenvolver alguns trabalhos, nomeadamente a Câmara de Santana, já fez algumas recuperações, algumas não tão bem conseguidas, mas penso que com o tempo, e tudo, isto na minha opinião, todo o caminho real que nós temos, o que está em transitável, o que está para recuperar, é tudo possível de recuperar. Inclusive aquilo onde hoje não dá para passar, por exemplo, entre a Feijão do Mar na Calheta e a Madalena do Mar. Tem uma pequena derrocada, o resto do caminho tem pedra que é em cima. Mas isso é possível. Depois de ver aquilo que fizeram com o Caminito del Rei em Málaga, os nossos caminhos são todos possíveis de recuperar.
Temos muito para fazer.
Temos muito para fazer.
Mas possível.
Possível. E espero que daqui a alguns anos possamos fazer à vontade os caminhos reais. Há ficar sempre perigos às zonas que têm rochas sobranceiras e que, pronto, há sempre o perigo de cair uma pedra grande ou pequena. Se calhar arranjamos uns capacetes e para as zonas mais delicadas, pronto. Mas o risco, a partir do dia que nós nascemos, corremos riscos, e o risco está sempre onde está um homem, tem risco, há riscos.
A associação também vai ajudar nesta recuperação?
Sim, quer dizer,
vai ter um papel.
Vamos ter um papel, exatamente. Pretendemos ter um papel. É óbvio que uma coisa é a nossa pretensão, outra coisa será a nossa aceitação. A nossa aceita ou não aceitação. Espero que a nossa colaboração seja aceita por todas as entidades e que as ideias neste momento são muitas, e penso que o Miguel já falou delas, e são muitas, e que proporcionará é que muito mais gente venha fazer com os caminhos reais. Não sei se o Miguel falou nisso, mas agora há bem poucos dias recebemos uma mensagem de um grupo de caminheiros do continente que já fizeram o caminho de Santiago, já fizeram a Rota Vicentina e querem ficar em maio e junho com um grupo de 10 pessoas fazer o nosso caminho real. Começamos a dar, fornecer a documentação, agora querem saber sítios para estadias e isso tudo. Isso é um trabalho muito grande que ainda está por fazer, porque quem tem casas à volta do Caminho Real ainda não está sensibilizado para este tipo de pessoa que quer uma sopa, tomar um banho, dormir e no outro dia ir embora. Quer dizer, mas isso, não há nada como o tempo para potenciar este tipo. Depois as pessoas vão ver que ter um cliente diferente todos os dias também é bom.
Amanhã não, chuva não, mas é muito tempo. Hoje era o dia mais frio.